colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve, você ouve mais um Autorama. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao seu podcast sobre carros. Eu sou Miragaia e toda semana venho com as principais notícias do mundo automotivo. E o episódio de hoje está simplesmente sensacional. Tem novidades sobre diversos novos carros que estão para chegar. Olha, tem as segundas gerações de Versa e do 208, os dois futuros SUVs da Fiat e mais informações sobre o Ford Territory. Tem ainda a nossa dica de serviço sobre calibragem de pneu e a coluna retrovisor, sobre o aniversário do primeiro Jeep Civil. E nossa entrevista exclusiva com Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, a entidade que representa as montadoras no país. Um bate-papo bem bacana sobre o mercado de automóveis neste cenário atual de pandemia. Por isso, esse programa está um pouquinho mais longo e você pode ouvi-lo, assim como outros conteúdos do Colmeia Podcast, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e em seu aplicativo predileto. Cadastre-se, baixe nossos programas e indique para os amigos. Além disso, nos acompanhe nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e também se inscreva no nosso novo canal no Telegram. Tá lá, Autorama Podcast. Se inscreve que você vai poder conferir fotos dos carros e outras informações de tudo que a gente fala aqui. Acelera conosco aí de casa. A Fiat confirmou os dois tão aguardados novos utilitários esportivos de sua linha, que vão chegar em 2021. Um deles é um jipinho compacto, baseado no Argo, que vai brigar ali na porta de entrada do mercado, ou seja, com versões de entrada de Ford EcoSport, Renault Duster, Nissan Kicks, Jeep Renegade, Hyundai Creta e o novato Volkswagen Nivus. O outro vai para o andar de cima. Você se lembra daquele carro conceito mostrado no Salão de São Paulo em 2018, o Fastback? Pois é, ele é um desses novos SUVs que a marca italiana vai estrear. Usa como base a picape Toro. Tem aquele jeito coupé, né, com caimento da terceira coluna, mais acentuado, e vai brigar com jipes urbanos médios. Aí a gente está falando de Jeep Compass, Kia Sportage, Hyundai New Tucson e Ford Territory, do qual vamos falar na sequência também. Novos produtos, novos motores. Esses futuros utilitários da Fiat vão ganhar, enfim, motores turbos. Sim, senhor! A marca já desenvolve, em cima dessa família atual 1.3 Firefly, que equipa Uno, Argo e Cronos, ela já desenvolve duas variantes turbinadas. Uma 1.0, que será usado pelo SUV compacto, e outra 1.3, com cerca de 130 cavalos de potência. Essa vai equipar o Fastback e vai substituir, a médio prazo, o velho motor 1.8 e torque, que equipa diversos modelos Fiat e Jeep no país. Tem mais, em breve a Fiat também equipará seus carros com um novo câmbio automático do tipo CVT, que aposentará a atual transmissão automática de 6 velocidades. Lembra que a gente falou do Territory no episódio passado? A Ford confirmou que o utilitário médio será apresentado oficialmente no dia 7 de agosto, quando vai ter início a sua pré-venda. Mas as primeiras unidades começarão a ser entregues em setembro nas concessionárias. A Ford ainda não confirmou motores, mas nós comentamos aqui que deve ser o mesmo 1.5 turbo EcoBoost que o Bronco Sport lançado nos Estados Unidos usa. O que a Ford liberou mesmo de informação foi que o SUV vem com equipamentos como câmera 360 graus, carregamento de celular por indução e conexão de celular Apple sem fio. Ou seja, você conecta o seu iPhone lá na central multimídia e acessa o Apple CarPlay sem necessidade de cabear o aparelho. A pandemia melou muitas agendas das marcas de automóveis. Verdade que modelos como os novos Chevrolet Tracker e Volkswagen Nivus, além da segunda geração da picape Fiat Strada, foram lançadas de forma virtual no primeiro semestre. Mas esses carros têm um facilitador, um belo facilitador. São fabricados no Brasil. No caso dos novos Peugeot 208 e Nissan Versa, a história é bem diferente, pois eles são feitos em outros países. Importado do México, o Versa seria lançado em junho, mas agora sua apresentação oficial ficou para entre outubro e dezembro deste ano. O sedã está maior, com cara moderna, ficou com carinha de mini Sentra, está mais equipado para brigar naquela categoria de sedãs compactos maiores e mais recheados, como Volkswagen Virtus, Fiat Cronos e Honda City. além dos renovados Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20S. O velho Versa vai continuar em produção na fábrica de Resende, no estado do Rio, só que em versões mais simples e com um novo nome, V-Drive. Quem sai de cena é o March. A Nissan não confirma isso, mas fontes dentro da marca dizem que o hatch sairá de linha para abrir espaço na fábrica para o Kicks, um dos SUVs compactos mais vendidos do país e que passará por um facelift em 2021. Esse Kicks remodelado, inclusive, já foi lançado na Ásia. O mesmo vai ocorrer na linha Peugeot 208. A segunda geração do hatch já começou a ser produzida na Argentina e seria lançada em abril. Com o coronavírus, a estreia ficou para entre agosto e setembro. O renovado compacto é outro que aposenta o velho. Segundo fontes de fornecedores, o nosso 208 produzido em Porto Real, também no estado do Rio, deixará de ser produzido assim que o modelo atualizado chegar da Argentina. O Autorama entrevista Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA. Graduado em Economia, Luiz tem 42 anos de experiência no setor automotivo. E a primeira pergunta que eu fiz para o Luiz não poderia deixar de ser outra. O que esperar do mercado de automóveis e da indústria automobilística depois dessa pandemia do novo coronavírus?
É um prazer falar com você, Miraganha. Prazer estar aqui trocando ideias sobre o mercado. Como você disse, né? A gente acompanha a indústria automobilística há muito tempo. Pegamos crise do petróleo, pegamos crise da inflação, pegamos crise da Ásia, crise do dólar, enfim, todos os tipos de crise. Mas nunca como esta crise, que tem um aspecto diferente, né? Uma crise da saúde, que altera o comportamento do cidadão, da sociedade, afeta as pessoas, as famílias, o comportamento, e, obviamente, está causando uma grande crise econômica, né? Então, é muito difícil avaliar o impacto da crise. A gente está lutando com um inimigo invisível, esse vírus. Ele afetou a indústria mundial, a indústria automobilística mundial, na China, na Europa, etc. E aqui no Brasil, até pelas características do Brasil, acho de forma mais intensa. Então, para nós, é muito difícil fazer qualquer previsão de mercado, né? Miragai, eu sempre ouço muito, pela minha experiência, outros participantes, né? Fornecedores, concessionários, investidores, bancos, para a gente ter uma visão diferente, ângulos diferentes para a mesma crise. E aqui a gente está ouvindo também médicos, sanitaristas, né? Então isso mostra o quão difícil é essa crise e como vai ser difícil também a saída da crise.
Luiz, muito se fala em uma procura maior por carros de entrada depois que a pandemia passar. Você acredita nesse movimento até como uma forma da pessoa, do cliente, do consumidor, buscar fugir do transporte público?
Então, a gente tem observado na China, né, uma procura maior pelo carro por conta dessa preocupação no transporte público, né? Esse é um aspecto que pode provocar no Brasil também uma maior procura por automóveis, tal. Mas temos que tomar um pouco de cuidado, porque as condições da China ou da Europa são diferentes da questão da situação do Brasil. O Brasil, o último número que eu vi, 70 milhões de brasileiros dependem do transporte público. Parte da população, como você falou, pode sim mudar para o carro. O carro parece ser, para alguns, eu vou usar uma expressão, uma bolha de proteção, né? As pessoas se sentem seguras dentro do seu próprio carro, tem missa dentro do carro, shows dentro do carro agora, né? Você vai fazer drive-thru para poder tomar vacina ou até para fazer teste no Covid. Então, o carro pode se tornar um item de mobilidade mais atuante do que era no passado. No entanto, essa não é uma solução do ponto de vista de mobilidade mais adequada. As cidades não têm infraestrutura para suportar o aumento de carros. A questão de comprar carro, etc., procurar carros mais barato, pode ser uma tendência. Lembrando que nós estamos passando também um outro problema, que é a crise econômica. Ela está afetando muitas pessoas, muitas famílias. O poder de compra das pessoas está diminuindo. O desemprego, infelizmente, está aumentando. E quem está empregado também tem o medo do futuro. Então, esse é o dilema. Por isso que a gente vê o volume caindo, né? Uma pela questão das pessoas estarem isoladas, etc., mas também tem uma questão econômica. Então, nós temos um dilema. O transporte público não é ideal. Do outro lado, a capacidade econômica de investir em um novo carro, trocar para um carro novo, é menor. E a gente tem visto movimentos, né, na troca por um usado, né, um seminovo. E talvez o mercado de usados gire mais rápido do que os novos, o mercado de novo.
Os fabricantes de veículos retomaram a produção, claro, obedecendo os protocolos de saúde. Mas como é que está sendo essa retomada para as montadoras dentro de um cenário ainda incerto e indefinido no futuro?
Primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte: nós estávamos rodando, antes da crise, numa velocidade, né, buscando atingir 3 milhões e 50 mil veículos, né? Essa era a nossa meta, com crescimento de 9%. No meio de março veio a crise, o volume despencou, as fábricas fecharam, a gente ficou com estoque muito alto, né? Muito alto. Nós chegamos a ter 250 mil carros, 4 meses de estoque, aí já foi baixando uns pouquinhos, e enquanto isso nós paramos as fábricas de forma espontânea para que a gente pudesse se preparar para o retorno da produção de forma mais segura. Trocando experiências das nossas matrizes, China, Alemanha, França, etc., para implantar os sistemas de segurança para os trabalhadores. Eu tenho acompanhado o Miragaia muito próximo, às vezes eu vou para a fábrica também olhar como é que é. Realmente é uma operação de guerra, né? Você, desde o transporte dos funcionários para dentro da fábrica, usando ônibus fretado, mas um ônibus que carrega 40 pessoas, a gente está trabalhando carregando 20 pessoas com máscaras, limpeza, separação entre os bancos. Na entrada da fábrica, medição de febre, mudamos o sistema de vestiários, banheiros, restaurantes, limpeza e higienização de ferramentas, equipamentos, máquinas, restaurantes, algumas empresas montaram, inclusive, departamentos médicos, ambulatórios separados do ambulatório normal, para caso algum funcionário tenha algum sintoma, e isso acontece, né? Você consegue dar o tratamento para esse funcionário, já faz o teste de Covid nele, separa, orienta, manda ele para casa, enfim, e a gente está ajudando no sistema de saúde público, porque a gente está cuidando desse operário, e não, ele não precisa para o sistema público de saúde. A gente está cuidando dele, da família. Então, eu queria reforçar que isso realmente mudou completamente o nosso dia a dia. A velocidade da linha é diferente em BHM. E algumas empresas, todas elas voltaram com um turno só, né? Porque o mercado caiu, então um turno só. Mesmo para um turno, algumas empresas optaram em fazer 2 turnos, ou seja, a turma de um turno dividida em 2 turnos para ter menos concentração ainda. Então, isso é para justificar, para explicar para vocês todos os cuidados que a gente está lidando. A velocidade da linha é diferente por conta disso, mas Miragaia também por conta da demanda. As montadoras estão definindo a velocidade de acordo com a retomada, que está vindo de forma muito lenta. Abril veio um pouco melhor, maio um pouco melhor, junho, mas ainda muito abaixo da velocidade da indústria, né? Antes da crise. Então, você tinha, por exemplo, rodando o ano passado, no emplacamento diário de 11 mil, quase 12 mil unidades, esses meses a gente caiu para abril 2.800 carros dia de emplacamento, subiu um pouquinho para maio, 3.100, e está rodando, né, 6.500, esse mês está nessa faixa ainda, muito abaixo, né, ou seja, quase 40, 50% abaixo da velocidade de mercado do ano passado. Miragaia também queria fazer um reforço também à preocupação das montadoras com os concessionários. Né? Nós estamos preocupados também com o nosso cliente. Né? A gente só vai estimulá-lo a voltar a consumir, a trocar de carro, se ele se sentir seguro também. Né? Então, também, nós fizemos um trabalho muito forte nas concessionárias. As concessionárias fazem isso, mas de alinhadas com a montadora, com a orientação da montadora, no sentido também de garantir, quando você vai retirar o seu carro numa manutenção, numa corretiva ou na revisão do seu veículo, né? Como é que você entrega o carro e como você recebe o carro. Então, isso mudou também o jeito que a concessionária trabalha, né?
Luiz, essa retomada da produção e, consequentemente, das vendas, ela precisa do quê de estímulo? Taxa de juros menores ou acesso mais fácil ao crédito? O que, que precisa vir para aquecer o mercado?
O que nós estamos fazendo, e aí como a Fábia, junto com as montadoras, a gente está brigando, por exemplo, na parte de financiamento, como é que os bancos das montadoras podem captar o dinheiro de forma mais competitiva para poder oferecer na ponta final o financiamento mais atrativo. Os bancos, de maneira geral, e eu estou falando bancos de maneira geral, eles aumentaram a percepção de risco sistêmico. Né? Numa crise desse tamanho, os bancos consideram a hipótese de ter uma inadimplência maior e eles põem isso no preço e aumentam a taxa de juros. Só para te dar uma referência, a taxa de juros Selic, que está 2,75%, você fala que ela pode cair, mas na ponta, para fazer um CDC, que é o financiamento mais usado para carro, na média, dados do Banco Central, na média de 19%, quase 20% ao ano. Ou seja, a taxa de juros está caindo no Brasil para captação, mas na ponta final para o cliente está muito alta ainda. Né? Nós, bancos, as montadoras, estamos praticando 3, 4 pontos abaixo da taxa média de mercado, fazendo um esforço adicional como montadora, através dos nossos bancos, para oferecer condições diferenciadas dos bancos, vamos dizer assim, tradicionais. Você deve ter visto aí entrada só no início do ano que vem, diminuir a prestação, jogar um valor balão no final do contrato. Enfim, as montadoras estão tentando oferecer condições as melhores possíveis, mas existe sim um problema de taxa de juros no Brasil que caiu para aplicação, mas não caiu para financiamento. Nós brigamos muito com o Ministério da Economia e conseguimos postergar a isenção do IOF. O IOF encarece ainda mais o financiamento para o cliente final. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando nós vendemos o carro com estoque para a rede financia o estoque, né? E tinha IOF sobre esse financiamento enquanto o carro está no estoque da concessionária. Quando o concessionário vende para o cliente final, é um novo financiamento, tem um segundo IOF. Quando ele vende esse carro, além desse IOF sobre financiamento, tem o IOF sobre seguro. Então, o mesmo carro tem 3 IOFs. Então, a carga tributária no Brasil sobre o carro é alta, isso é público, notório, mas também sobre financiamento. Então, nós brigamos muito, conseguimos, durante a crise da pandemia, zerar o IOF para ajudar a retomada do mercado, mas ele está zerado até outubro e nós vamos continuar brigando para eliminar, reduzir esse IOF também. Então, nós estamos tentando fazer essa retomada do que está na nossa mão, com a indústria, é isso aí, test drive, oferecendo condições diferenciadas, brigando para reduzir a taxa de juros na ponta final, tentando eliminar o IOF, mas, mesmo assim, a gente vê que a retomada vai ser demorada no nosso setor. Nós estamos trabalhando com um cenário muito conservador, e de 2 milhões e 800, aproximadamente, foi o número do ano passado de emplacamento de autoveículos, incluindo caminhões e ônibus. Esse ano, talvez fique na ordem de 1.675.000. Portanto, a nossa previsão considera uma queda de 40% esse ano. É, por que isso? Porque, diferentemente de outros países, nós não temos estímulo, né, ao consumo. Né? Alguns países, Alemanha, a China, Estados Unidos, Espanha, França, decidiram estimular o consumo para a retomada da economia e também diminuir o risco do desemprego. No Brasil, a situação do fiscal do país é muito difícil, já era antes e ficou pior agora. Ainda nós não temos nenhuma sinalização do governo no sentido, a não ser o IOF, essas medidas que a gente conseguiu aí, uma coisa mais forte que pudesse estimular o consumo, que é o que nós defendemos. Né? Nós achamos que estimular o consumo, não só para automóvel, também para outros setores, estimula a economia. O governo pode gastar algum dinheiro para dar um estímulo, por outro lado, ele deixa de gastar em outra, por exemplo, seguro-desemprego, né? E ele consegue recuperar via aumento da arrecadação pelo volume maior na economia. Então, a gente está vendo um ano difícil esse ano, como eu te falei, e a retomada ela vai ser lenta. Normalmente, a gente considera que ela vai ser 3, 4, até 5 anos para voltar ao patamar antes ou pré-pandemia.
Luiz, eu encerro a entrevista com uma pergunta um pouco cruel. Depois da crise de 2014, a gente conversou com muitos executivos de todos e muitos especialistas de mercado, e todos eles eram enfáticos ao falar que a gente só retomaria aquele patamar de vendas de 2012, 2013, lá para 2021 e 2022. Veio a crise do novo coronavírus. Quando a gente pode sonhar com esse novo nível de vendas de um mercado de perto de 5 milhões de unidades?
Eu acho que esse sonho vai demorar um pouco mais, né? A gente está vendo, pelas características do Brasil, a gente não está vendo um retorno em V, como alguns economistas falam. A gente está achando que está mais para um V Nike, como a turma fala, né? Um V cai muito rápido e volta lentamente. Então, nós estamos vendo um retorno ao nível de 2019, lá para 2025, um retorno muito lento, partindo do pressuposto que o governo não vai ter condição de incentivar o consumo, etc. Ou seja, a retomada natural do mercado, do emprego, de forma lenta. Por isso que a gente vê um retorno muito lento no nosso setor. Vai ser difícil. Acho que nós temos risco de alguma empresa ficar pelo caminho, digo, fornecedor, talvez uma concessionária pode ficar pelo caminho. Existe risco de emprego no setor, temos que ser bem transparentes, existem sim, porque com essa ociosidade, a capacidade da indústria de manter emprego, que é sempre o nosso objetivo, a gente está fazendo tudo possível para manter emprego, mas nessa dimensão de crise, nós vemos com muita preocupação a questão do emprego também. Mas nós vamos sair, a gente é resiliente, vai sofrer, mas vai sair dessa crise. E talvez dentro de um novo modelo. Tomara que a questão da saúde a gente encontre um medicamento ou a vacina o mais rápido possível, porque isso cria também um otimismo. Eu sou economista, mas eu acho que economia não é só fórmulas matemáticas, tá? Tem uma questão que é a perspectiva, né, das pessoas, né, o entusiasmo das pessoas, né, é uma questão também de acreditar que as coisas vão ser melhores. Aí você pode ter um novo momento ano que vem, em que as pessoas ficam mais otimistas por questão da solução do problema da saúde, e aí volte o retorno ao emprego, o otimismo na economia, né? Então, a economia é também expectativa, e a gente torce muito para a solução da saúde, por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, mas também pela economia, né? E isso pode, quem sabe a gente encontra essa saída e tem uma saída mais rápida dessa que eu acabei de mencionar agora há pouco.
Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, muito obrigado pela entrevista e deixo aqui aberto o microfone para suas considerações finais.
Bom, primeiro eu queria agradecer, um papo bom, é sempre bom falar sobre o setor, a gente que é apaixonado pelo setor, né? É isso que você falou, a gente tem uma crise, vamos enfrentar a crise, vamos tentar ser criativo, sempre pensando no nosso consumidor. Eu falo que quem paga o nosso salário, Miragaia, no final do dia, é o consumidor, né? E é para ele que nós temos que desenvolver tecnologia, temos que desenvolver serviços, temos que atender da melhor forma possível. E a indústria está tentando, no meio dessa confusão toda, tentar oferecer a melhor condição financeira, o melhor serviço, a segurança na hora de receber o carro. É essa a nossa função. E eu acredito muito nessa indústria, temos profissionais muito competentes e a gente vai sofrer, sim, mas vai sair mais forte e tomar aqui mais rápido possível dessa crise.
Bem, depois dessa nossa conversa com Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional de Veículos Automotores, a Anfávia, a gente traz a nossa dica de serviço. E que pode parecer boba, mas que muita gente tem dúvida: calibragem de pneu. Bem, o ideal é você sempre calibrar o pneu uma vez por semana com o carro frio. Acabou de sair de casa? Para no primeiro posto. Se está dirigindo há algum tempo? Para no posto e aguarda uns 3, 5 minutos para aquela borracha esfriar. Aí, coloca a pressão recomendada pelo fabricante, que está lá no manual do proprietário ou em adesivos, seja na dobradiça das portas ou na tampa do porta-luvas. Lembre-se que pneu muito cheio compromete o conforto, faz o carro quicar mais e o volante trepidar. E pneu vazio faz o carro consumir mais combustível. E não esqueça de calibrar o step. A coluna Retrovisor vai falar do primeiro Jeep civil da história, isso mesmo. Em julho de 1945, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, nascia o CJ2A. Dá uma olhada depois nas fotos lá no Instagram. Ele durou apenas 4 anos, mas é uma espécie de pai do Jeep Willys, o Jeep Willys como conhecemos aqui no Brasil. Essa família CJ teve algumas versões aqui no Brasil, né? Ela foi fabricada pela Willys Overland entre 54 e 67. Nesse ano de 67, a Ford comprou a Willys no Brasil e continuou produzindo Jeep até 83. E a herança dos CJ está presente na capacidade fora de estrada dos modelos da Jeep ainda nos tempos atuais. O melhor exemplo disso é o Wrangler. Outro detalhe interessante, sabe essa grade com 7 barras verticais tradicional da Jeep? Pois é, o CJ2A lá em 45 foi o primeiro modelo da marca a usar esse tipo de grade. O Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e participe conosco. Nos siga no Instagram, nos siga no Twitter, no Facebook e também assine nosso canal lá no Telegram. A sua participação é muito importante. Um grande abraço e até a próxima.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.